programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Bons tempos, né? Bons tempos. Você não lembra, Matias? Não. Boa noite, pra começar.
Boa noite, Luiz.
Como é que você tá, meu velho?
Eu tô pampa.
Que legal que você tá aqui, cara. Pô, demais, velho. O que aconteceu com o Leandro?
Leandro está no Rio de Janeiro.
Ah, Leandro, aquele bom vivant, impressionante.
Bom vivant, tá na companhia de José Trajano.
Ah, que delícia. É. Vamos falar muito sobre futebol e política de esquerda.
Sim, sim.
Porque, afinal de contas, somos todos.
Isso é o que nos une.
É o que nos une, cara. Isso é muito bom. Queria dizer o seguinte, Matias, que essa música foi escolhida porque, na verdade, você pode até aumentar um pouquinho.
Vamos dar um grau?
Pode dar um grau. Dá mais um grau.
Mais um grau.
Aí. Aí, ó. Porque, sabe por quê? Eu comecei a assistir uma série, porque você sabe que eu sou um Netflix maníaco.
Sim, sim.
E daí comecei a assistir Hip Hop Evolution.
Oh.
Três episódios maravilhosos. O primeiro é incrível. De cara, você já dá de cara com o quê? Com o Chick. Porque o primeiro grande sucesso do Hip Hop é... A base é toda do Chick, cara.
Sim.
Acontece que eu ouvia Chick lá nos anos 70. Quando eu tinha 14 anos. E assim, todo mundo fala, né, do Nile Rodgers, né? Puta, guitarrista, sem dúvida que sim. Mas assim, tinha um baixista, né? O Bernard Fodaço, né, cara? E esse um... Talvez esse... É um dos maiores riffs de contrabaixo elétrico que eu já ouvi na vida. Ele é muito comparável a outros grandes riffs, como, por exemplo, Smoke on the Water.
Sim.
Ou mesmo Another One Bites the Dust. Porque é muito parecido.
É semelhante, assim, né?
É bem semelhante. Mas esse é muito espetacular. E daí o que eu fiz? Eu peguei o contrabaixo, né, lá em casa, né, o baixolão, e fui tirar o riff. E daí é fácil, cara. Acontece, essa versão que a gente tá ouvindo tem, é uma versão estendida que tem um momento que fica só bateria e baixo. E daí você percebe que o meu... Não é tão simples. Não é tão simples. E daí fiquei impressionadão o que você trazia aqui pra gente ouvir. Mas é basicamente isso.
Sim.
E assim, porque eu tenho certeza que o nosso convidado de hoje, nossos dois convidados, o estúdio está cheio, né? Mas assim, temos dois convidados, e um deles é o Fiote, Evandro Fiote. Boa noite, como vai você, amigo?
Boa noite.
Você tá legal? Eu tenho certeza que você curte esse som, cara.
Tamo de volta aí.
É verdade, não é verdade?
Sim.
E Gil Luiz Mendes, que tem a impressão que também curte esse som.
Muito, muito.
Não é legal, cara?
Muito, muito, muito.
Você era jovem, talvez nem nascido, né? Porque só foi lançado. Porque...
Talvez não tenha sido nascido. Mas eu acredito também, que além de ser um dos grandes riffs de baixo elétrico, como você falou, é um dos maiores samples também. Mas tem muito sampleou
esse riff. É impressionante. É verdade. E daí eu fiquei comecei a assistir o Hip Hop Evolution e comecei a entender um pouco melhor a história, porque, assim, a gente já viu outros docs sobre o assunto e tal, e a gente acompanha, estuda e tal, e lê, não sei o quê, mas aqui tá muito bem feito aquilo ali, cara, muito legal, cara. O que eu não consegui encontrar em Get Down, que eu não consegui assistir.
Não,
parei no segundo episódio, não consegui.
Não gostou?
Achei meio Daniel Filho, assim, sabe?
Entendimento demais.
É muita novelinha, assim.
Ah, mas dá uma chance também. Dá uma chance.
Vai até o fim, você acha?
Vai até o fim.
Tá, eu vou tentar. Vou fazer isso pra você e pelo Ribão. O fato é que a gente tá aqui hoje no programa, a gente vai falar dos lançamentos todos, né? Do Fiote, né? Conheci o Evandro num quiosque do Tumblr.
2012, né?
Verão de 2012, exatamente.
Que verão.
É, na verdade, a gente tinha se trombado no VMB de 2011, né? É, e daí a gente bolou essa história do quiosque do Thunder. E daí a gente convidou a Carol Conká pra ir lá fazer o som comigo. E daí quem chegou? Evandro Fiote, com seu violão. E daí foi muito louco, porque ele chegou serião, assim, porque eu não sei se você sabe, mas ele é sério. Ele é um cara sério. E ele chegou todo sério, assim, eu falei, puta, meu Deus, será que ele sabe que eu vou tocar baixo? Daí, assim, alguém conta pra ele que eu vou tocar também, porque talvez ele não sei e tal. A gente foi almoçar, né, Evandro?
Opa,
e daí começamos a passar o som, assim, ah, Aí foi uma felicidade, foi mó legal. Até postei hoje no Twitter esse vídeo.
Um excerto.
Exatamente.
Nossa, bom, foi legal.
O fato é que depois a gente se cruzou várias vezes. Foi no meu aniversário na Astronete.
Foi.
É verdade, eu lembro disso. E enfim, a gente estava ansioso para trazê-lo aqui no programa porque ele lançou um disco. O disco dele dessa vez. E daí tem toda uma história até chegar a esse disco. Para começar esse programa, a gente sempre coloca uma música. Sim. Então a gente vai colocar uma outra banda lá dos anos 70, que para mim foi muito importante, que chama-se ESG. Lá, coloca pra gente. Beleza, não, pode aumentar esse som. Deixa esse som rolando, a gente vai falar em cima desse som, porque eu adoro esse som. E assistir. Três garotas e um cara. Percebe que é vocal, batera,
baixo
e baixo e percussão, cara.
É muito purinho.
Muito bom. Tem umas músicas que tem umas guitarrinhas assim, bem minimalistas. E daí eles fizeram uma onda, chacoalharam Nova York uma época, lá no final dos anos 70. E daí a banda se recolheu e tal, não sei o quê. E daí, assim, uns 3 anos atrás, fui tocar no festival de Reading, na Inglaterra, as veinhas, assim, ó, cantando. Demais, cara, demais. Queria trazer esse pessoal pro Brasil pra tocar aqui no Thunder Radio Show. Fiote, como é que a música chegou até você, assim? Era uma coisa de casa já?
Foi minha primeira grande lembrança musical, foi quando eu tinha acho que 6, 7 anos. Uhum. E eu tava indo pra escola e eu lembro que tava tocando Marisa Monte no rádio, Bem Que Se Quis. E aí eu lembro desse dia todinho, porque foi o dia que também minha mãe tinha comprado uma mochila do Mickey pra mim, super cara, depois de muita dificuldade.
Sei.
E aí eu cheguei na escola um vagabundo, criança, né? Mas aí ele tava correndo e tal, aí ele foi se escorar em mim e puxou assim aqueles moleque atentado e aí rasgou minha bolsa.
Rasgou a sua mochila do Mickey?
E aí ficou, aquele dia ficou marcado na minha cabeça.
Porra, cara!
Pelo Marisa Monte, pelo Mickey.
Marisa Monte, bom, você saiu lucrando na minha opinião, porque a Marisa Monte ficou, né?
Sim.
O Mickey...
Marisa Monte ganhou.
Foda-se, né? Já foi pra Disneylândia? Tá nos planos?
Não. Na verdade não, mas diz que é divertido, né?
Diz que é divertido.
Um dia eu vou, né? Esse rolê capitalista aí, você gastar um dinheiro, é legal.
É verdade.
Dá distraída. Tem várias, mas sei várias músicas, mano, de vários desses desenhos dessa época aí.
Sim.
Tarzan, sei quase tudo. A trilha do Tarzan é foda.
É, sem dúvida.
Ed Motta arregaçou.
É verdade.
Phil Collins original. É. Mas achei que ficou muito bem feita as traduções, assim, tá ligado?
Sim.
Eu era muito fã.
Você é jovem, né, cara? Quantos anos você tem, cara?
Tô com 27 agora.
Meu Deus do
quase
céu,
28.
Que coisa louca.
Quase no reloginho do 21.
Muito jovem. Olha só, então a Marisa Monte foi a primeira lembrança musical. Tinha disco em casa, o que você ouvia?
Foi, eu ouvia muito o que minhas irmãs ouviam, que eu era o menor, né?
Hã?
Eu não podia mandar muito no rádio, então eu fui ouvindo tudo que minha família ouvia, mas o que sempre me chamou muita atenção, o que sempre eu curti mais foi música popular brasileira mesmo.
Sei, sei.
Então, conforme eu fui crescendo, eu fui cada vez mais curtindo, assim, né, de ouvir Caetano, Gil, Chico, Djavan. Aí depois conheci aquela cena toda da Bossa Nova, quando eu comecei a tocar violão, né, então, Toquinho, Vinícius, Baden, essa onda, e também Choro. E aí eu comecei a estudar mesmo isso durante a minha juventude, assim. Mas eu ouvia de tudo, cara. Até hoje eu ouço de tudo, assim. Eu ouço muito rádio. Ouvia muito rádio. Eu gosto de rádio.
Você quando que pintou o violão, né?
Quando comecei a tocar?
É.
Eu comecei a tocar violão por volta dos meus 12 anos, porque eu tinha montei um grupo de pagode na escola.
Aham.
E aí tinha um menino que tocava violão e eu queria tocar como ele.
E o cara era bom?
Eu fui estudar.
O cara mandava bem?
Ele toca até hoje, assim. Hoje ele toca mais como mais diversão, assim mesmo, né? Teve filho e tal. Mas até ele tem um grupo. O grupo continuou lá, até hoje tem um grupo.
Como é que chama o grupo?
Puta, eles mudaram o nome, mano.
Como é que chamava?
Eu não lembro agora. Samba alguma coisa, eu não lembro como é que é.
E você aprendeu sozinho a tocar violão?
Eu fui tentando aprender sozinho, aí aprendi os clássicos, né, Capital Inicial, Jota Quest, e aí depois, só que eu queria depois entrar para um campo mais do samba e tal, e começou a dificultar um pouquinho.
Né?
Aí eu conheci o Projeto Guri, me inscrevi, e aí dali que eu comecei a me envolver mesmo com o cancioneiro, né, da música popular brasileira, né, samba, choro, e aí ali eu gamei mesmo e fiquei estudando até uns 3, 4 anos direto, assim, estudava 8 horas por dia, assim, até que eu tive que começar a trabalhar e aí foi ficando menos tempo pra estudar.
Mas sempre com violãozinho em casa, assim, sempre tinha
violão. Sempre que dava, né, teve um tempo aí que eu fiquei, fiquei um bom tempo, os últimos 10 anos, assim, foram os anos que eu menos toquei, assim. Mas sempre que possível a gente pegava pra tirar um som, assim. Mas quando o violão, ele é... Na verdade, todo instrumento é assim, né? Ele é... Não é ingrato, mas quando você vai deixando ele um pouco de lado pra você recuperar aquilo que você... O nível que você tava, é quase impossível.
Naquela época que você foi no quiosque do Thunder, você mandou um violão muito bem.
Você tava
praticando naquela época?
Não. Já tinha um tempinho que eu não tava tocando.
Então tá tudo certo, você já consegue... Você pode ficar tranquilo que mandou muito bem.
Massa, foi legal aquele dia.
Não era um acorde simples, você desenvolveu isso sozinho.
Eu comecei, um grande dia de felicidade da minha vida foi o dia que eu tirei a primeira música do Djavan, assim, né? Que
é difícil, não é tão simples.
Ele faz uns acordes com teia de aranha.
É isso.
E aí dali eu comecei a focar naquilo e estudei muito Baden Powell também.
Que é um mestre. Mas você estudou com os métodos dele e tudo?
Primeiro eu estudava no Guri, aí o professor sempre fazia umas partituras mais facinhas pra gente tirar, os arranjos ficar lindinho, cada um fazia uma língua.
Uhum.
Depois, quando eu comecei a trabalhar no McDonald's, que ficou difícil eu frequentar as aulas de violão, eu comecei a pegar as partituras originais mesmo e estudar nas horas vagas, assim. E aí aprendi algumas peças dele naquela época, e aí me ajudou na parte de dedilhado na época, né? E aí, bom, foi mais ou menos assim. Aí eu gosto de ouvir muito o Baden Powell. Baden e Rafael Rabelo são meus...
Sim, são os mestres.
São meus
Tem outra legal assim, também. Canhoto é legal conhecer esses caras.
Sim.
Foi legal no McDonald's?
Aprendi bastante coisa, mas legal não é legal.
O que você aprendeu no McDonald's?
Legal não é
legal.
O que
você aprendeu no McDonald's que eu quero agora, quero saber. Tem algum segredo?
Tanta coisa,
tem um segredo pra passar pra gente? Tipo, um molde especial?
Tem muitos segredos.
Coisa. Tem segredos, não tem?
Tem segredos. Acho que posso. Hoje eu posso todo ser de processar o processo de volta.
Não, ele não vai te processar.
O Ronald
nem fala português, não, fica tranquilo.
Eu já estive lá na faculdade, a carne parece que é de carne mesmo, não posso afirmar 100%. Mas lá na faculdade lá do hambúrguer, que fica lá em Barueri, a gente...
Tem uma faculdade do hambúrguer?
Tem.
Não, não explica isso. Peraí, como assim?
Tem a universidade do hambúrguer.
Não, não tem.
Tem. Tem sim, senhor. Tem a universidade do hambúrguer e lá é onde tem os top da formação, né? Lá onde tem os grandes cursos, os grandes gerentes. McDonald's é uma rede enorme, né? Então eles investem em profissionalização da galera para prestar o serviço para eles ali. Então tem uma cadeia de ensinamento ali de como fazer as coisas, um grau de complexidade de procedimento que tem faculdade, tem tudo. Eles explicam como que é feita a carne, como que é feito todos os molhos, da onde que vem. E é uma faculdade mesmo. Se você quiser, você se forma.
Que louco, cara. Eu sei que é o seguinte, que em...
Universidade do Hamburgo.
Eu lembro assim, eu lembro perfeitamente, com assim, 97, 8. Assim, até 97, eu não comia. Por várias razões. É, e daí eu comecei a comer. E daí, assim, McDonald's, né, cara? Porque é gostoso, é saboroso e tal. E eu lembro que, assim, o sanduíche tinha um tamanho.
Sim.
De 97 ou 98 pra cá, eu não cresci. Eu posso ter engordado, mas eu não cresci. Mas eu tinha a impressão que o sanduíche diminuiu de tamanho. Você tem essa impressão?
Acho que tem de todos os tamanhos, né? Eu não lembro, nessa época aí era a época do FHC, não tinha muito como comer McDonald's naquela época, que era sofrido em casa.
FHC não deixava, momento, né, cara? É verdade.
A partir do momento que eu cresci, que minha mãe conseguiu uma condição melhor, já tinha uma diversidade grande de lanche, desde do duplo, do hambúrguer, não sei, acho que o hambúrguer sempre teve o HB.
Acho que
eles chamam de HB. E aí depois veio esse maiorzão, né? Que é o Tusk, que é o maior de todos. Mas eu não sei. Eu não lembro desse cardápio aí.
O Cheddar McMelt.
Ah, esse ainda tem ainda.
Então, mas ele ficou muito pequenininho.
Não, agora tem até com dois hambúrgueres, irmão.
Tem, velho? Sério?
Dois hambúrguer e dobro de cheddar.
Dobro de cheddar?
Semana. Fica horrível pra comer, mas tem gente que gosta, né?
É, né?
Tem um... Eu fiquei um tempo sem comer. Agora que eu voltei. Ontem mesmo eu comi lá. E tem um que é... Fazendo propaganda já. Hoje, inclusive, é o dia que tem lá.
A Marina tá olhando feio.
Duplo Burger Bacon. Eu gosto.
É mesmo, né?
Esse aí eu gosto. E mas não dá pra comer todo dia, né, as crianças?
Se de repente a gente for fazer um churrasco, você consegue fazer um hambúrguer pra gente? Não igual do McDonald's. Fazer o hambúrguer mesmo, lá, casa, não sei o quê.
Não, porque o hambúrguer já vinha feito, né?
Ah, você não aprendeu a fazer a...
Não, o hambúrguer já vinha feito, já. Você só pegava no... No, como é que era o nome?
Não era Freezer?
Não era Freezer. Tinha um outro nome que eu esqueci agora. Chicago.
Chicago?
Chicago era o nome. Ficava, as carnes ficavam... Tinham que ficar de menos 23 a menos 17 graus Celsius.
Chicago é a capital da carne nos Estados Unidos.
É isso aí, né?
Inclusive tem um
Chicago Bulls.
É, né? Tem um time na Argentina que é o Nueva Chicago, porque justamente fica no bairro de Matadeiros.
Esse Ronald pensou em tudo, cara.
Ronald é um sacana.
Ele é, né, cara? Eu também acho que ele... Sabe que assim, um dos meus primeiros trabalhos em televisão foi com o Ronald, né?
Sério?
Foi uma propaganda pro McDonald's, cara.
Ganhei
um dinheiro, né? Foi bom. Mas passou, gastei tudo, viu?
Em hambúrguer.
Palhaço gastei, tem aquele problema que palhaço nunca pode ficar triste, né?
Fiote.
Tá com um dia ruim.
Você trabalhou pouco tempo no McDonald's, né?
Trabalhei, pô, foi bastante. Eu
foi
considero
bastante.
Tem gente que é mais maluco, mas eu fiquei 3 anos e meio.
3 anos e meio? É razoável.
Entrei e aí já... Fui gerente lá e saí.
E o que te tirou do McDonald's?
O que me tirou?
É.
Ah, eu já entrei... Primeiro que pra conseguir o primeiro emprego, assim, quando você vem assim da periferia, é muito difícil. Então, é uma das poucas empresas que realmente assim a molecada tem oportunidade. Embora não seja a melhor oportunidade da vida, é onde você tem uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Assim. Então, foi por isso que eu entrei, porque eu já tinha deixado currículos em vários lugares... Que eu almejava fazer estágio ou trabalhar e ninguém nunca me chamava. Aí lá foi onde eu fui fazer entrevista e os caras me chamaram, assim. Né? Então aí eu entrei, mas já entrei com a perspectiva de ficar pouco tempo e sair já. Mas aí também, como pagava muito mal, eu entrei com a missão de que eu tenho que virar gerente o mais rápido possível. Então eu entrei no foco.
Saquei. Fez a coisa certa?
Acho que sim, foi... Se eu pudesse voltar hoje no tempo, eu não teria escolhido ficar lá, mas eu também precisava de grana, então...
Entendi.
Acho que eu não sei se foi a escolha.
E por que você saiu do McDonald's, afinal, assim?
Ah, eu saí porque eu já tava... Foi, eu saí porque eu já tava meio de saco cheio, assim. Acho que eu já tinha contribuído o máximo que eu poderia, não tava me sentindo feliz. E saí pra montar o Lab com o meu irmão, ele tava precisando de ajuda também, eu também tava afim de alguma maneira respirar a música de novo.
Uhum.
E foi a possibilidade que a gente viu, assim, né? Então peguei lá meus caraminguai, né, que eu tinha, que eu juntei, coloquei lá no Lab, ele pegou os dele e a gente fundou a firma.
Laboratório Fantasma. Então foi uma troca muito boa, cara.
Foi. E aí a gente começou a empresa, mais ou menos desse jeito. Logo que eu saí, já Eu lembro que meu patrão não quis me mandar embora, eu pedi as contas.
Ele não quis te mandar embora? Você devia ser bom pra empresa.
Não, na verdade, o McDonald's é o extremo do capitalismo, né? Então a empresa não deixa mandar embora.
Ah,
só tem por justa causa.
Senão tem que pagar todos os encargos trabalhistas.
E aí, Ronald, você realmente tá mal na fita aqui, viu, filho?
Aí ele falou, você quer ser mandado embora? Aguenta mais um ano e meio. Eu falei, nem fudendo.
Um ano e meio?
Um ano e meio. Eu falei, mas nem fudendo. Aí saí. Fiquei mais um mês e saí. Fiquei, treinei mais uma pessoa pra ficar no meu lugar e saí.
E daí o Laboratório Fantasma começou a alçar seus voos. Isso foi em que ano, você lembra?
Como laboratório foi 2009.
2009.
Antes existia uma Crio, né? Uhum. Mas depois, como empresa mesmo, é 2009.
E foi em 2009, eu tenho a impressão, de que eu vi o Emicida pela primeira vez no VMB.
Foi
errado?
Foi o ano que a gente lançou a primeira mixtape dele. E ele foi indicado pra caramba no VMB naquele ano.
Isso.
E começou a ter uma boa execução na MTV e tal. Foi um ano importante, assim. A MTV foi muito importante na nossa trajetória, né?
A MTV gostava muito do que vocês faziam. Sim. Tanto é assim que em 2009 ele concorreu e venceu numa das categorias.
Em 2009 a gente perdeu.
Vocês perderam pra quem?
Perdemos pro Vivendo do Ócio.
Mas como assim, cara? Como assim? Não, peraí. Porque era artista revelação.
Era isso? Revelação 2009.
Pode crer, mas eu lembro que eu vi o...
E tava tinha um monte de indicações, mas aí a gente perdeu. A gente ganhou mesmo em 2011. Aí a gente passou
2011 eu sei, eu já tava lá.
A gente passou com a Rapa, assim, também.
Eu tava lá, assim, em 2011 eu tava lá, participei.
2010,
em 2009 eu tava com o Júpiter Maçã, que a gente concorria a artista... Artista independente, eu não lembro. Mas eu lembro de ver o Emicida no palco, isso eu vi.
Foi.
E eu falei, olha esse cara, mano, olha esse cara aí, velho. Em 2010, eu não sei qual foi o hiato, eu vim encontrar com vocês de novo em 2011, quando eu tinha voltado pra MTV.
Foi isso mesmo.
E daí tinha uma proposta pro MC de apresentar o Yo, não é isso?
A gente montou um programa, na verdade, que se chamava...
Era de Batalha de Rima, né?
Não, era um programa de música negra. Sangue B, era bem legal.
Sangue B, exatamente. Sangue B, exatamente.
Programa legal de fazer, era divertido. Então a gente acertou com a galera lá pra montar esse programa que ia trabalhar com black music, né? Nacional, internacional. Mas focado em rap. E foi massa, foi uma experiência interessante, assim. Mas aí consumia muito agenda, né?
Sim.
Gravar programa. Então teve um momento que a gente teve que escolher. E a música sempre teve à frente, fazer música sempre teve à frente.
Sim. Né? Mas foi um momento muito bom, cara, porque...
Eu deu visibilidade pra muita gente, na verdade, aquele programa, assim, dentro do rap, assim, foi uma coisa que a galera comenta até hoje, assim.
Sim.
Que agora já tem uma nova geração, né? Eu já falo que eu já sou velha guarda já dentro do rap. Sim. Mas a galera que viveu aquilo ali em 2010, 2011, galera tem uma nostalgia já.
É, né? Em 2010, a MTV ela tentou trocar a postura, porque até 2010 a MTV tinha, tipo, foda-se a música. Não quero música, não quero saber de videoclipe, não quero saber de música. E daí parece que até o mercado publicitário falou assim, ei MTV, vocês estão loucos, velho. A gente quer ver música aí também, cara, porque é MTV. E daí houve uma retomada da música, e foi justamente essa época aí.
Foi isso mesmo.
Mas teve o lance da Batalha de Rimas também?
Foi, eu lembro desse...
Teve, eu acho que foi no verão.
Teve, no verão de 2011. Você fazia o programa do quiosque, a gente fez uma temporada de Batalha de Rimas no verão também, que foi numa praça aqui em São Paulo, a gente tinha uma seleção e tal.
Zona Oeste,
eu
lembro disso.
E o programa passava...
Ah, não foi no Parque Vila-Lobos?
Foi.
Parque Vila-Lobos.
O programa passava uma vez por semana, então a gente gravou... 4 programas de uma vez e ficou passando semanalmente, né?
E 2011 vocês chegaram no VMB, que foi, na minha opinião, o maior VMB que a MTV já fez. Foi o de 2011. Grandioso, espetacular, arriscado pra caramba. Foi. Lançou um monte de artistas, ou consagrou um monte de artistas.
Ajudou a consagrar um monte.
E haviam 3 palcos tocando simultaneamente. Né? Isso foi de um... Eu apresentava o programa do VMB.
Você tocou com o Seu Jorge, com Nação. Né?
Cara,
Nação,
foi muito...
Tocando Tim Maia, eu acho.
Foi difícil, cara. E aconteceu tudo que nem mágica. Deu tudo certo, não deu nada errado. Eu lembro que estava todo mundo muito apreensivo. Eu estava muito apreensivo porque eu apresentava o programa do VMB. E eu vi aquilo acontecendo e falei assim, meu, vai dar merda. vai dar merda. Já deu merda num palco normal. Como é que você vai sincronizar três músicas, três bandas tocando à distância? Como é que vocês são loucos? Os caras, não, calma, vai ficar tudo bem. E ficou, e foi espetacular. E foi meio marcante, assim.
Foi massa.
Porque... Também porque trouxe as meninas do rap, né, cara? Eles juntaram as meninas do rap ali.
Teve um momento. Foi um momento em que eu vejo, assim, que antigamente, né? Que tinha essa nova cena do rap, que foi muito impulsionada, assim, pela projeção que o trabalho do Emicida teve. Só que até então não tinha grande espaço nos meios de comunicação. E depois dali, daquele VMB, eu entendi que foi um momento em que, tipo, todos os meios de comunicação, não só a MTV, começaram a abrir espaço para outros artistas, né? Porque até ali, o espaço predominantemente só se falava de Criolo e Emicida, né?
É,
e aí depois começou a se abrir para outros artistas também. E o rap desde lá, então, acho que vem crescendo muito, assim.
E as cantoras também, né? Bárbara Eugênia, teve um Tulipa, acontecimento,
né?
A Tulipa, o Genesi, né, cara? Pintou uma cena ali. Foi muito louco aquilo. Pra mim foi muito legal, assim. As produções musicais até então sempre estavam na sua mão? Produção musical de disco, de show e... Era na tua mão a coisa?
É, a empresa até ali era eu e o MC, daí tinha mais o Fernando, que trabalhava com a gente na parte de merchandising, mas éramos nós três ainda. Até 2011 a empresa era basicamente nós três. Aí em 2011 entrou o Thiago, começou a ajudar a gente como advogado, né? Começou a trabalhar com a gente, parte jurídica. E aí desde lá a empresa veio crescendo gradativamente.
Vocês pensam em tudo, vocês planejam tudo juntos.
Planejamos
o tudo. O clipe junto. Do Kung Fu foi vocês que pensaram.
É. A ideia veio do Fred.
É?
Mas a gente... O Fred sempre trouxe ideia muito boa, assim. Mas a gente construiu junto o roteiro depois em cima daquilo. Mas 80% foi ideia dele.
Você praticou a arte marcial?
A gente fez... Durante um mês a gente fez aulas, assim, duas vezes por semana. Pra aprender o básico, né? Mas as cenas arriscadas tinha dublê.
Tinha dublê na parada?
Ninguém percebeu, né? Porque funcionou direitinho.
Não, eu percebi, cara. Foi muito bem feito o lance, então, cara.
Tinham dois dublês, um pra mim e um pra Emicida.
Na hora de você fazer um show, você pode ter a opção, e isso é uma coisa que é uma prerrogativa do rap. Você pode fazer um show, o MC e o DJ, mas você pode botar uma banda do lado pra tocar junto.
Uhum.
Eu sempre valorizei isso pra caramba, assim, eu acho...
De você fazer um outro?
De ter as duas versões.
As
e de repente, de repente você poder fazer o show do Emicida com uma banda acompanhando ele.
Sim.
Vocês fazem essas duas coisas, não fazem?
Sim, a gente tem show só com DJ e tem show com DJ e banda.
E como é que faz pra escolher? Quem escolhe? Como é que faz pra escolher essa hora? Porque,
o que é
mais divertido pra vocês?
De formação?
É.
Ah, na verdade as duas formações são boas. Eu conheço muito show de JMC aí que bate muito show com banda, na verdade.
É. O primeiro...
Depende muito da sinergia dos dois, do DJ com o MC, né? Então eu acho que nenhum formato ou outro deixa a desejar, assim. Eu acho que realmente são propostas diferentes, mas que se bem ensaiadas, elas podem ter o mesmo impacto, assim, de show, né?
Uhum.
Mas para o rap funciona muito bem, né? Acho que para outros gêneros nem tão bem assim, né? Tipo, pra minha música, eu não me vejo fazendo show com DJ, sabe? Acho que pode até rolar, mas por trabalhar muito com elementos orgânicos, não ter muita coisa eletrônica, eu não me vejo muito fazendo show. Talvez o formato mais alternativo seja um voz e violão, sabe assim?
Sei.
É, o primeiro som que me marcou assim no rap foi o Câmbio Negro. Que,
exatamente.
Na segunda formação, né, quando saiu o DJ Jamaica, era com banda, né? Então,
sim.
E era rapcore, assim, né? Então, pra quem tava acostumado a ouvir rock, foi uma transição mais fácil, né?
É que, assim, imagino que uma produção com uma banda deve ser mais difícil de fazer.
Óbvio,
tem amplificador, tem passagem de som, é tudo mais complicado.
Cachê mais caro,
cachê mais caro, viajando. Os músicos têm que ganhar. Então, assim, imagino que seja mais difícil.
Não, é mais,
né,
difícil, mas chega um momento que você, se você quiser, né, claro, você viu Racionais até hoje não faz show com banda. Mas se você quer, você tem a condição de fazer isso, aí você investe nisso. Eu acho, é porque assim, eu entendo que a musicalidade também do Emicida, também, principalmente depois dos últimos dois álbuns, fez com que quando ele fizesse um show com banda, desse pra explorar outras coisas, assim, sim, também, sabe? Porque também, DJ, você consegue improvisar em scratch, você consegue improvisar em batida, mas você não consegue também improvisar em harmonia, né?
Sim.
Coisa que com uma banda você já consegue. Ao mesmo tempo, quando você tá com uma banda também, o DJ ele tem um espaço menor ali de intervenção também, isso, porque depende da correlação com os outros músicos também, né? Cada um tem seu espaço para brilhar. Então, eu entendo que vai muito da proposta do seu disco, sabe assim? Uhum. Da proposta do que você gravou no seu CD, para você transpor aquilo para o palco, né? Então, acho que vale sempre uma conversa ali entre o empresário e o artista para ver. E também ver o momento do mercado, né? É muito importante, na verdade.
Eu acho que
produzir com banda é caríssimo.
É, imagina que sim. Na verdade, em 1996, eu acho, teve o show de 10 anos do Dr. MCs.
Uhum.
E daí teve o show do Dr. MCs e depois entrou Racionais e eles tocaram com banda. Acho que foi em 96. Mas não era uma coisa usual, assim. Foi uma comemoração.
É, então, eu também já vi o Racionais com banda, mas assim, eu não vejo eles fazerem turnê, então.
E na hora de ir pra fora, de fazer turnê internacional, de tocar lá fora, deve ser mais difícil ainda.
Aí pra gente que faz música brasileira, eu acho que a banda é imprescindível.
É?
Dá pra fazer com DJ, mas a gente lida muito com a questão rítmica, né?
Uhum.
Então, as turnês que eu já fiz com o Emicida, eu percebo que com a banda a coisa flui, você impacta mais as pessoas, assim, sabe? E eu acho que já vira uma questão é necessário, assim, sabe? Pro nosso tipo de música também. Talvez, sei lá, pra um rapper americano talvez não faça tanta diferença, né? Mas como a gente depende, como as pessoas, a gente canta em português, ele vai, sim, cantar em país muitas vezes que não fala a nossa língua, você acaba ganhando as pessoas pela musicalidade também, né?
Uhum.
Então, isso é um fator importante, assim.
E você acaba tocando alguma coisa no show, assim?
Já toquei, mas hoje eu não faço mais, não.
Por quê?
Ah, porque fazer as duas coisas ao mesmo tempo é complicado, assim, né? Se eu tô como empresário,
tá,
é um pouco difícil eu atuar enquanto músico, assim. Já, sim, tentei, uma vez a gente fez em Nova York, mas vira uma loucura. Assim, estar com as duas profissões no mesmo dia, assim, vira uma, sim, loucura.
Pode crer. Você, esse ano, vocês deram um passo numa outra direção, que foi botar no mercado a marca Laboratório Fantasma na São Paulo Fashion Week.
Uhum.
Foi uma boa experiência?
Foi uma ótima experiência, na verdade. Foi um projeto que a gente almejava, assim, sabe? Não sabíamos como que isso ia se discorrer, né? Mas a gente sempre teve uma vontade grande de flertar mais profundamente com o universo da moda mesmo,
uhum,
dentro do streetwear. E quando pintou essa possibilidade de construir essa coleção junto com o João, e aí a gente apresentou para o Paulo Borges e ele falou que faltava aquilo no evento, que ele queria ter aquilo no evento, que era pra gente dar um jeito de levar aquilo pro São Paulo Fashion Week, a gente ficou feliz, fomos analisar as possibilidades, né, financeiras e tudo mais, e colocamos o projeto na rua. E até aqui o resultado, assim, de comoção, de impacto com o público, tem sido uma experiência muito positiva, muito positiva. Agora mesmo eu estava numa feira de música, e duas vezes, né, eu fui para duas feiras esse mês, uma na Colômbia e agora aqui em São Paulo também, e nas duas os gringos viram, assim, o que rolou, e fez um barulho internacional dentro da cadeia da música também. Então, não fez só um barulho dentro da indústria da moda. Eu achei isso bem, bem positivo, assim, sabe? A gente discutiu várias questões de preconceito do Brasil através da roupa, né?
Então,
isso deu uma visibilidade muito grande nacional, mas internacionalmente também, né? Foi bacana.
Você pretende dar continuidade a esse trabalho?
A gente vai dar continuidade. Agora tem o próximo desfile em março e o próximo em agosto, né, de 2017.
Junta o trabalho com o Emicida, o trabalho com o Laboratório Fantasma, inclusive de lançar outros artistas, né, importantes, e o lance dos desfiles, das roupas. Daí você vem agora com um disco solo, velho. E aí? Acorda que horas da manhã? Que hora, que de manhã você acorda que hora, velho?
Não, tá nem trabalhando, problema, hein? Não é nem a hora que eu acordo, o problema é a hora que eu durmo.
Vai dormir tarde, pelo jeito, hein?
Vou dormir tarde. Durmo mais ou menos umas 3 da manhã. 3 e pouquinho. E demais de manhã eu não funciono, cara. Eu demorei pra aprender isso, mas eu não funciono de manhã. Então, normalmente, eu acordo 9 horas, assim.
Uhum. De manhã?
É. Acordo 9 horinhas... No sofrimento, né?
Sim. Mas aí... como é que tá sendo lidar com tudo isso ao mesmo tempo? Porque lançar um disco é difícil, Fiote. Você tem que compor, sim, as músicas, daí você tem que arranjar, tem que ensaiar, entrar no estúdio, mixar e tal.
As composições estavam bem encaminhadas, assim, sim, antes de eu entrar em estúdio já. Então esse processo eu não vivi. Acho que o processo mais difícil que eu vivi desde que eu assumi esse lado artístico foi o momento de montar o show mesmo, que tinha mais de 10 anos que eu não tocava. E, assim, não tocava todo dia, né? Não praticava.
Sim.
Focado. E eu já toquei muito em bar, mas nunca tinha feito show.
Sim.
Fazer show foi a primeira vez. Então, quando as pessoas falaram, vai ter que fazer show, eu falei, caralho, fudeu. Aí eu peguei e falei, eu só vou poder começar a fazer lá para o segundo semestre, né? Então me dei 6 meses aí, desde o lançamento até o momento de começar a turnê, pra me preparar. E aí, 3 meses desses 6 meses foram intensos, assim, porque tava rolando tanto turnê do Emicida, como ele tava finalizando o disco do Rael, e eu tava ensaiando meu show novo. Então, e eu que tava produzindo o show.
E a Marina te ligando. Tendo que você no programa, tendo que você no programa. É, eu sei.
E eu produzindo o show junto. Então esse período foi o período que eu dormi menos, assim.
Imagina. Eu tava vendo o encarte do disco, né? E tem duas coisas curiosas. Primeiro que tem um texto da sua mãe, Dona Jacira, que eu conheci. Ah, agora você vai lembrar. Eu cruzei contigo no seu aniversário. A gente tava na Vila Madalena. Você tava passeando com a Dona Jacira. E daí eu encontrei contigo.
Que ano isso?
2012, talvez. E daí eu lembro que eu tinha comprado um disco, eu acho que era do Tim Maia, Roberto Carlos.
Pode crer, lembrei. Erasmo, não?
Era Erasmo, um vinilzão. Daí eu falei assim, quer saber? Lembra, olha, feliz aniversário, lembra disso? Conhecido na Jacira. Ela fez um texto aqui no seu disco, tem outros textos bacanas mesmo, um texto seu. E assim, tem as letras, né? Tem as fichas técnicas. E daí tem uma parte do encarte que tem as letras com as cifras.
Isso.
Pro cara que quiser tocar a música, ele vai aqui na cifra e toca. Isso foi um puta lance, velho. De quem foi essa ideia?
Foi minha.
Puta, vou colocar isso no meu disco, velho. No próximo disco eu vou colocar isso, cara. Muito bom,
eu fiz,
mano.
Porque... Mas assim, não sei se todo disco dá pra fazer, né? Porque pelo custo, às vezes... Você
ficou grande o encarte. É. Ficou grosso.
Mas aí é um disco de seis músicas. Então é tranquilo de fazer. Mas eu gosto, porque quando eu queria aprender a tocar as músicas, assim, quando eu comecei a estudar...
Sim.
Você tinha que comprar as revistinhas na época. Não tinha nem o site.
Violão e guitarra.
É. E aí você fazia um grande investimento, e às vezes a revistinha zoava e tal, porque o material era tipo aquele de jornal, né?
Sim.
E aí, sei lá, e também sempre tinha aquela dúvida de se... isso já quando passou mais a ser digital, né? Se a cifra que tava na internet era verdadeira, né?
Essa é oficial.
Porque, pra você que tá aprendendo, é difícil de você saber.
Que demais, puta
ideia.
Então
quis colocar aí,
A gente podia ouvir uma versão acústica... De uma música desse disco agora?
Podemos. Posso escolher ou...
Você deve escolher. O que, que a gente vai ouvir?
Então vamos fazer Gente Bonita.
Boa.
Pode? Gente bonita é foto, gente boa é lembrança, é gosto, é cheiro, é toque, tempero, pedaço de infância, o resto é rosto, é risco, dúvida que nos alcança, é a brisa que vira o barco, findando com a maré mansa. Derum dera dum derum 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 da
Desde pequeno mamãe dizia: cuidado com as voltas que o mundo dá. Menino, saiba que a alegria e a dor estão no mesmo lugar. Amor de verdade é livre, não fica tentando cercar. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se usar. Ainda mais quando se tem afeto, quando se quer junto, perto. Mesmo se o caminho é incerto, de certo que vale apostar. Mais linda se eu não tô completo, saiba que isso tudo é um processo. O que busco é bem mais complexo. Lhe peço que saiba julgar, que água leva maquiagem, tempo leva juventude. Mágoas nem sempre são passagens, ainda mais se a gente se ilude. Que hoje só quero a pureza disso comigo, verdade de olhares sinceros, onde possa encontrar abrigo. Gente bonita é foto, gente boa é lembrança, é gosto, é cheiro, é toque, tempero, pedaço de infância. O resto é rosto, é risco, dúvida que nos alcança, é a brisa que vira o barco, findando com a maré mansa. Derum dera dum derum 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 da. Desde pequeno mamãe dizia: cuidado com as voltas que o mundo dá. Menino, saiba que a alegria e a dor estão no mesmo lugar. Amor de verdade é livre, não fica tentando cercar. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se usar. Ainda mais quando se tem afeto, quando se quer junto, perto. Mesmo se o caminho é incerto, de certo que vale apostar. Mais linda se eu não tô completo, saiba que isso tudo é um processo. O que busco é bem mais complexo, lhe peço que saiba julgar, que água leva maquiagem, tempo leva juventude. Mágoas nem sempre são passagens, ainda mais se a gente se ilude. Que hoje só quero a pureza disso comigo, verdade de olhares sinceros, onde possa encontrar abrigo. Gente bonita é foto, gente boa é lembrança, é gosto, é cheiro, é toque, tempero, pedaço de infância. O resto é rosto, é risco, dúvida que nos alcança, é a brisa que vira o barco, findando com a maré mansa.
Essa música é sua?
É minha, com o Emicida.
Ah, fala uma história aí, né?
É, letra dele e melodia minha.
Muito bem, cara. Gil, gostou, Gil?
Bom, muito. Já conhecia, eu vi o clipe, eu acho que lançou o clipe junto com o disco e tal.
Isso mesmo.
Bem, e acústica é legal, mas a versão do disco tem uma pegada mais afoxé,
exatamente.
Com a percussão, já conhecia e sou fã dos caras.
A Marina deixa pra você dizer que dia que tem show pra gente ir?
Teve show agora, né? Agora o próximo vai ser, deixa eu lembrar aqui, em janeiro, vai ter dia, posso estar equivocado, mas
a Marina deve saber.
7 do 1 no Sesc Bom Retiro.
Ah!
É. Não, tá fechando agora aí.
Tá fechando, se fechar avisa a gente.
Uhum,
quero ir nesse show, velho.
Pode deixar que eu aviso sim.
Você já leu Palas, de Gil Luiz Mendes?
Não.
Gil Luiz Mendes, ele tem aqui um podcast aqui na rádio, chama Baião de Dois. Basicamente trata do futebol e das coisas do Nordeste.
Futebol e cultura nordestina.
Cultura,
né?
Nordestina.
Isso.
Inclusive é um programa que vai ao ar antes do Thunder Radio Show.
Não, ele não é ao vivo.
Mas ele é gravado antes.
É quase simultaneamente. Quando tá rolando o Thunder ao vivo, o Matias joga no ar o
Exatamente.
Gente, não é concorrente, mas.
Este, no caso, é o Gil Luiz Mendes. Sou ele eu. Aqui. Ah. E daí, assim, além disso, ele tem um blog sobre cinema, não é isso?
Então, eu trabalho num site chamado Freak Market, que a gente fala sobre um monte de coisa, né? Fala sobre coisas. diferente, falar sobre moda,
coisas
sobre
diferentes.
Música alternativa. E aí a gente sempre quer, quando pega alguém, inclusive eu já tô tentando levar o MC do Felton já faz um tempo, falando com a assessoria de vocês, pode falar de moda.
A Marina é
terrível. Mas não, acho que não foi com a Marina, foi com outra assessoria de vocês, que era com a parte mais de moda de vocês. Uhum. Mas eu peguei o Thunder e falar sobre cinema. Eu nunca tive visto falar o Thunder falar sobre cinema. Eu sei que o Thunder era um baita
grande cinéfilo, né?
E cinéfilo. Cinéfilo. Está me devendo
de tudo,
um
né?
curta de roteiro conjunto, né?
É verdade. A gente tem que fazer isso.
Era da TV Colosso.
Pois é, a minha infância foi o Thunder, como o Thunderdog.
Como a Rede Globo consegue distorcer a mente de uma criança, não é mesmo? Eu achava realmente que eu era aquele cachorrinho.
É verdade,
foi só uma homenagem. O fato é o seguinte, velho, que você lançou um livro agora de mini-crônicas.
É.
Mini-crônicas.
Isso.
Balas. Histórias que se passam em Recife.
Minha terra natal.
E daí eu peguei o livro e comecei a ler. São historinhas, cara, que sempre terminam com uma pala. Mas o que é uma pala? É uma cucharra. É um 7-1,
É um chaveco.
Um chaveco. Todas as histórias terminam com um grande fechamento do chaveco.
Ou não fechamento, né? É uma continuidade. Né? É um fim ou começo de uma história, né?
São muitas histórias, cara. São experiências pessoais, Gil.
Todas têm aquela brincadeira de fundo de verdade. Nem sempre foi comigo.
Ou você era testemunha ou você era personagem.
Ou era personagem, é. Não, mas o grande lance, a ideia de fazer o livro, eu comecei com a brincadeira no Facebook, né? Redes sociais.
Sim.
Que eu sempre andei, quando morava no centro do Recife, morar bem no centro do Recife mesmo, num turbilhão de coisa que acontecia no meio do comércio, aquelas coisas todas. Uhum. E eu tinha uma mania muito feia, né? Coisa de jornalista, ficar ouvindo a conversa alheia. Aí você anda pelos bares, pelas ruas, e aí sempre... Eu não sei se é do brasileiro ou o povo recifense tem essa peculiaridade de ser muito safo nas respostas. É uma situação que ele consegue ter a situação de letra
Nordestino,
assim, você fica, como é que o cara fala um negócio desse assim, do nada. Sim. E aí foi pescando algumas coisas, né? Num bairro que estava com as conversas, não, acontecia uma história que podia terminar como terminou no livro, aí você cria em cima disso.
Você ficou mencionando as histórias.
Sim. Eu tenho essa mania até hoje, tipo, acontece alguma coisa, o cara gosta de escrever, acontece alguma coisa, pô, isso aqui dava um conto bom, hein?
Sabe o que eu acho? Que daí a gente poderia fazer mini episódios de uma série, cara.
Por favor.
Seria interessantíssimo, cara.
Por favor. Eu acho que dá, né? A época da internet hoje
são
é mais fácil.
São pequenas histórias, né? Cara. São pequenos contos ali, cara. A gente podia fazer uma proposta.
Por favor. Se quiser, a gente roteiriza junto, produz. Então, estamos aí.
Vai ser muito interessante.
Para expandir.
E como é que faz para ler o livro? Quer dizer, tem que ter ele na mão. Daí precisa comprar esse livro.
Então,
onde vai comprar esse livro?
O livro você pode comprar pela editora, que é a Autografia. Uhum. Mas eu tô com muito livro ainda na minha mão. Eu peguei uma quantidade grande.
Sim.
E aí, sei lá, entrei em contato comigo no Twitter, @GilLuizMendes. Fala então, comigo lá, a gente se encontra, toma um café, a gente discute o livro também junto, mas manda pro Brasil todo também.
Sim.
E é uma coisa que, infelizmente, é difícil no Brasil, editora aqui. Ser autor independente do Brasil é meio complicado, você meio que paga pra publicar seus livros, né?
Uhum.
E os caras não querem das editoras assumir riscos, né? O risco é tudo por conta do autor. Se virar, virou, também se der prejuízo, o prejuízo é seu, não é nosso.
Mas poucas pessoas ganharam dinheiro escrevendo livros.
No Brasil não dá, o preço de livro no Brasil é muito caro, né?
Uhum.
E hoje tem essa questão de você pode fazer livro por demanda. Eu deixo numa plataforma lá e quem quiser comprar vai lá no site.
Sei.
Só que pra fazer um livro é muito caro. É mais barato você fazer 10 mil livros do que você fazer um livro.
Uhum.
Assim, uns livros legais, mas sei lá, 150 páginas, custando R$50. Não rola, né?
É complicado,
cara.
É
complicado. É. E pra leitores fervorosos como eu, que lê um livro por semana, no final do mês a conta bate alto.
Né? Ah, mas nem sempre tem uns amigos pra emprestar os livros.
Sempre,
né? Porque eu conto muito com isso, na verdade.
Também.
Sempre.
Também. Isso aí forma também. Acho que hoje em dia, com essa coisa do Kindle, da Amazon.
Kindle? Sério, as pessoas leem um livro no computador, cara?
Cara, eu acho que a nova geração, sim.
Não, por favor, sério, cara.
Sério. O Kindle, né? Aquele tabletzinho que é só de assinatura da Amazon.
Eu conheço muitos amigos que leem.
Você tá brincando?
Eu não consigo.
Eu preciso do livro ali, eu preciso pegar nele, eu preciso abrir, amassar a página.
Cheiro de livro novo é muito bom.
Não, e colocar o marcador, eu preciso pegar o livro ali, pra ler ali.
Eu gosto de grifar também, eu sou doido do grifo. Então vou passando.
Eu vou dobrando as páginas, é. Eu nem tinha pensado nisso aí. Eu já tentei uma vez ler nesse. É tipo um iPad, né?
É.
de leitura e-book, né?
Você vai comprando. Você baixa, você compra, sei lá.
E vai baixando.
A Amazon dá livros de graça pra você ler ali e tal. No busão, eu sou um cara que usa muito transporte público. Tem uma galera usando o Kindle.
É mesmo,
Mas tem certeza que é isso que a galera tá lendo, né?
Mas tem certeza que é isso que eles estão fazendo mesmo?
Não, o Kindle você só pode ler, você não pode entrar em redes sociais.
Não. Quando eles estão ali no busão, eles estão ali assim, você acha que eles estão lendo mesmo um livro?
Se tiver com esse na mão, deve ser, né?
É. Mas uma
coisa... Eu gosto de ler livro.
Eu também. E a nova geração, pô, assim... Ok, a gente precisa de qualidade dos livros, mas... Pô, acho que a iniciação à leitura é legal. Por isso o Harry Potter é legal. Até esses youtubers agora estão lançando livro aí. Nunca li, nunca peguei. Mas só falta você pegar uma molecada de 14, 15 anos e pegar em livro, isso já é bastante bacana, né? Independente do assunto do livro, acho que livro é uma coisa que... Como falaram que a TV vai matar o rádio, o Netflix vai matar o cinema, não, mas o livro físico, esse não morre, não.
Tem um audiobook.
Audiobook.
Já pensou em fazer um audiobook? Das palas?
Com o Cid Moreira cantando, narrando lá, tipo salmo?
Não, você fazendo a narração.
Ou Chico,
né,
Sá.
Ou Chico Sá.
Ia ser demais o Chico Sá fazendo um e-book teu, cara. Nossa. Quer dizer, um audiobook.
Deve ser legal, né? O cara dirigir, nunca pensei nisso.
É que eu acho que
vira
outra coisa. Eu tenho uma relação de ler, eu li a palavrinha ali, sabe? De voltar o capítulo e tal. Como é que eu vou voltar o Chico Sá no audiobook, né?
E eu tenho essa... A minha esposa reclama muito comigo em relação a isso. Se desfazer de livro. Só o apego que você tem com o livro. Fala, você já leu o livro?
Você é um acumulador de livros, né?
Você já tem um livro, pra que você vai guardar mais esse livro aí? Dá pra alguém? Eu sei que também tem que fomentar a leitura e tal. E aí é questão de espaço mesmo. A gente mora no apartamento meio pequeno, tipo, tem um quarto só pra
ler. Você relê os livros?
Alguns.
A gente relê os livros, eu faço isso também. Que nem disco. Desculpa, eu ouvi um disco, vou passar pra frente. Não.
É, até como referência, pra escrever esse livro, eu tive que recorrer a alguns autores pra pegar algumas referências e tal. Você vai lá e lê.
Você já pensou em fazer música, fazer letra, essas coisas?
Eu já tive minha fase músico também.
Teve a sua fase músico, né? Eu sabia. Agora conta pra gente.
Eu toco uma porrada de instrumento, pra falar a verdade. Sou autodidata. Tem um irmão que foi detectado com ouvido absoluto, né? Ele tem...
Ixi, Roberto de Carvalho,
é? É, tem um irmão que é assim.
O irmão Roberto de Carvalho.
E cai uma moeda e fala que caiu em sol sustenido.
Ah, eu sei como é que é isso,
É doente, loucura, né? Na verdade é uma doença isso.
É uma loucura, cara.
E aí eu já toquei em bar pra pagar faculdade, já tive banda. E escrevi algumas letras, mas confesso que não gosto muito das minhas letras, das minhas composições, não. Prefiro escrever livro mesmo. Eu acho meio brega, assim, sabe?
Mas você tá em São Paulo. Às vezes não dá uma vontade de montar uma banda e sair por aí?
Cara, acho que pelo trampo que tem que fazer.
Ah, dá um trampo, né, Fiote? Não é tão simples, né? Dá trabalho fazer mudar.
Eu sou meio preguiçoso com isso. Ou seja, quis ser rockstar, ter minha banda de rock, essas coisas, mas passou. Eu acho que eu já tô mais na pira de ser autor independente mesmo, de lançar livro. É outro corre também, igual.
É sonho, né?
Mas é o que você curte.
Tá louco com essa loucura, né?
É o momento também, sei lá, daqui a 10 anos eu posso voltar também que nem um filhote, pegar uma viola aí, correr atrás do mundo de novo. Mas por enquanto eu tô vendendo livro, vendendo palavras e fazendo isso.
E a última rodada do Brasileirão? Você ficou feliz com o Sport ter escapado?
Cara, eu fiquei num dilema, né?
Ficou no dilema?
Por tudo que o Inter fez depois daquela tragédia da Chapecoense, as declarações,
meu Deus, aquilo que
tudo,
foi,
né? E aí o Brasil todo, de certa forma, torceu pro Inter cair, né?
De certa forma, sim, né?
Só que aí o meu maior rival tava também na briga, eu fiquei, putz, será que é mais legal o Sport cair ou o Inter cair? Aí, porque aí eu levo aqui pro lado do Bayern de 2, é legal que tenha mais times nordestinos também no campeonato. Uhum. Então o Inter também tem essa coisa de time grande, não
pegou
cai.
Muito mal, caiu, né? Mas esses dirigentes, o que eles tinham na cabeça, né? Uma falta de time, falta de sensibilidade, né?
Mas daí também tem que fazer o papel do advogado diabo,
sim,
porque eles não responderam isso gratuitamente. A imprensa queria uma resposta cutucou também. Então, faltou sensibilidade de todo várias mundo, partes, né? Em relação a esse, já podemos catalogar como um homicídio, né? O acidente da Chapecoense.
Sim.
Por tudo
claro,
envolvido. Né?
Claro que sim.
Então, eu acho que a imprensa também nessas horas tem que segurar um pouco a onda. Muitos veículos fizeram isso muito bem. Eu tiro o chapéu pro pessoal da Fox Sports, até por conta de ter perdido gente da equipe. Os caras se mantiveram no ar,
fizeram o trabalho exemplarmente, mas teve outros veículos aí que apelaram também.
Teve a menina da Globo lá que entrou com o celular para filmar as famílias.
Ah, no velório, a menina lá fez isso.
Aí, ridículo.
Mas em situações como essa sempre tem alguém que vai ser o escroto da história, né? Nunca pode ter um coração bom, viver aquela história de Colômbia, Brasil, um sentimento lindo. Eu já falava, vai ter algum escroto aí que vai babar a história. E aí foi o cara internacional, foi a repórter da Globo, né? Sempre tem isso.
Eu só dizer que não fiquei com nenhuma pena do Internacional, meus amigos colorados, eu falei, segura essa onda.
Ah, meu pai levou numa boa.
Seu pai é colorado?
Meu pai é colorado, levou
Mas ele sacou, boa. Então, o lance.
Não, sim, e ele falou, né? Ele é colorado na boa e na ruim. Os anos 90 foram horrorosos pro Inter.
Eu nunca tinha caído.
Nunca tinha caído. Essa era a reserva moral dos colorados, né? Mas agora... Mas lá no Rio Grande do Sul, o que move futebol é a flauta, né? Então os colorados estão falando, os gremistas são especialistas em Série B, eles podem ensinar pra gente como voltar.
Isso eu acho demais, cara, eu acho demais. Esse sarro eu acho muito salutário, inclusive. Fiote corintiano, né, Fiote?
Corintiano.
Esse ano aí não foi muito bom não, né, velho?
Cara, nem foi, mas eu nem tô acompanhando tanto, já fui bem fanático do futebol.
É,
Se você vai perguntar... O tempo que eu estou investindo em futebol hoje é o tempo que eu estou investindo na música.
Entendi.
É um belo investimento, cara.
Porque para mim é...
Mas vai em estádio às vezes, assim?
É meio bizarro. Eu ia até esse ano ainda. Uhum. Só que essa saída aí do Tite aí foi uma coisa que me deixou muito frustrado, porque você fica ali torcendo pro time, tá ligado? Eu vi ele montar e remontar aquele time 5-6 vezes, entendeu? Tirar água de pedra, assim. Sim. Aí vem a diretoria... E aí o time ganha, os caras vendem todo mundo a preço de banana, não tem um contrato decente pra segurar os jogadores direito, não tem... Sabe assim, aí você fica, pô, ficar correndo atrás disso aí pra quê?
Vai ficar difícil pro Corinthians ano que vem, né, Matias? Tá complicado pra eles, né?
Sim, a conta tá chegando, né?
A conta do estádio...
Tá, de todas as decisões equivocadas aí da diretoria do Corinthians. Sim. Então, ano que vem... Para Corinthians e para São Paulo vai ser um ano de vacas magras aí. Já falei que Paulistão é obrigação. Até porque o São Paulo está 12 anos sem ganhar.
Sim. Eu acompanho, assim, mas não estou mais fanático.
E a sua avaliação, Thunderbird, do seu São Paulo? Que venceu o Santa Cruz agora na última rodada.
Sei lá, de São Paulo, cara. São Paulo é um time, às vezes, ele é mais louco que o Rickenbacker.
Está muito irregular nos últimos tempos.
Porque ele pira.
Às vezes vai, às vezes...
Ele pira, velho. Ele pira. E assim, daí com a perspectiva, né... Primeiro que essa última partida foi tipo assim,
um treino, né?
Foi um treino, né? Os caras queriam mostrar pro novo técnico, né? É. Tipo assim, ó, professor, pense em mim, liga pra mim, não liga pra ele.
Né?
E chega lá o Rogério Ceni, né? Que é o cara é um ídolo de São Paulo. Chega com...
O Rogério foi um puta goleiro, né?
Foi um puta goleiro. Foi o maior goleiro goleador do mundo.
25 anos de clube.
Isso, ele é São Paulino. Ele é São Paulino. Então, assim, se alguém tem alguma bronca de um jogador de São Paulino que não é São Paulino, é do Rogério Ceni. Ele vai catalisar tudo isso. Ao mesmo tempo, eu acho que a torcida vai ter um pouco mais de paciência com ele.
Não, e eu acho que muda um pouco essa cultura do futebol brasileiro também, de que o problema vai ser só do treinador. Porque o Rogério vai ter uma blindagem maior nesse aspecto, né? Acho que a torcida vai ter mais paciência com ele do que com...
O Rogério vai virar treinador de São Paulo?
Já é
oficial. Nem louco, Fiote, louco, mano.
Isso prova que ele não tá acompanhando mesmo, tá certo.
Porra, Evandro, é o seguinte, ano que vem, o Rogério Ceni, técnico de São Paulo, ele trouxe o...
Vai dar merda, isso aí.
Ele trouxe um inglês e um francês. Ele passou um ano estudando futebol com Alberto Conte.
Foi lá dar um giro pela
foi
Europa
dar um,
ali.
Foi dar um rolê. E assim,
demorou tanto tempo pra se aposentar.
Então, agora...
O cara não consegue
largar. Pior é o seguinte, cara, que acho que o Denis vai dançar, cara.
De jeito nenhum. Não, já vem o Sidão aí, né, que é goleiro...
Tá contratado, Sidão?
Dizem que amanhã fecha, né? Só falta assinar.
Mas Denis vai dançar? Você acha que o Denis vai dançar? Ele vai tirar o...
sim, né?
Você espera que sim, mas você acha que tem clima pra tirar o Denis? Então, você foi meu reserva durante 15 anos, e agora eu vou te tirar porque você não tem amanhã, velho. Porque é isso, né, cara? Desculpa,
Cisão. Acho que periga ele, em vez de querer ficar no banco e querer ir pro gol, dizer que não se aposenta. Não, esse negócio de aposentado
O São Paulo jogou sem goleiro esse ano, né?
Jogou, né?
E eu até tinha comentado com você semana passada, o Denis conseguiu tomar todos os frangos que um goleiro pode tomar em um ano só, então...
Que choro, irmão.
Futebol já te inspirou pra fazer música, Fiote?
Mais ou menos. Eu nunca consegui fazer nenhuma que eu gostasse, mas já tentei.
É, você não pode mostrar nada pra gente nesse sentido?
Não, não posso.
Pode cantar o menino do Corinthians pra gente?
Não. Não, porque não vai que eu mando mal aí depois.
Depois é cobrado, os caras, né?
Os caras vêm cobrar aí depois.
Então vamos pro Top Thunder. Vamos
pro Top Thunder.
Top Thunder, então.
Top Thunder.
Ah, no Top Thunder da semana, os grandes personagens em ação, é verdade. Você que tem os seus bonequinhos em casa, agora vai fazer uma nova coleção, a coleção dos senadores. Isso mesmo, o Congresso em ação. Grandes papagaiadas, grandes reviravoltas. É, no começo da semana eles estavam todos animados, Renan Calheiros foi afastado. E eu falei, pô, afastado? É, só afastado, porque voltou, né? No dia seguinte já estava lá de volta e hoje já estava comandando o grande circo da política brasileira. Estavam lá aprovando a PEC 55, entre outras medidas, como, por exemplo, o assalto, né?
Congelamento, investimento, educação e
saúde. 48 anos depois, né? Essa data, o 13 de dezembro, 25, tinha que, né, ser riscada do calendário brasileiro, só traz coisa ruim. Então, é simbólico,
eu acho que,
né,
foi pensado.
É, 48 anos depois, é tiração, né?
Mas o Renan Calheiros mostrou essa semana que o Supremo não é tão Supremo assim, né?
O Supremo é Supreme. É isso.
Acabou tudo. Só falta entrar alguém lá e rasgar as notas agora, igual na escola de samba já era.
Não, agora é prerrogativa. Se o senhor é um oficial de justiça na minha casa batendo a porta, eu falo, eu vou nada.
É. Isso. Eu só vou quando levarem o Renan.
É, porque não é só Renan, né? Tem...
Não.
Tudo Romero Carlos, Brito, né? Não.
Romero Brito. Romero
Brito. O Caju também, conhecido como Caju.
Romero Brito?
É. E tem essa do...
Eu tenho medo de falar o nome desses caras, velho.
Vai que o cara
e ser preso amanhã, aí, sabe assim?
É. Não, e o legal é que nem...
Fala o apelido.
Então, volta pra...
Chucar.
Não, Caju.
A Caju! Ah, tá, tem os apelidos. Os apelidos são verdade, cara.
Esses apelidos, nem a...
Todo feio.
Nem
todo
a literatura feio, policial melhor, mais mole, rasteira ia criar
Caju.
Nomes tão bons pra bandidos, cara, né?
Personagens maravilhosos.
Todo feio, boca mole.
Boca mole.
É tudo vilão do Chapolin, isso aí.
Sensacional, né, cara? A gente tem que rir disso, porque na verdade...
Não, resta pouco.
Né? Esse ano foi muito difícil, né, cara?
Tá sendo, o ano não acabou, parece que
não acaba,
né?
Né, cara? A gente tem aquela votação, lembra daquela votação?
E citando o Zvenir Ventura, não vai acabar também, né? Acaba só daqui a 20 anos.
É.
2016 só acaba daqui a 20 anos.
Vai ser prolongado. Ah, agora eles já conseguiram o que eles queriam, né?
Acho que ainda não, eles querem mais, pior.
Eu acho que eles querem mais também, mas eu acho que vai ficar cada vez mais complexo, porque eles não vão conseguir enganar o povo por mais muito tempo. Já está tendo muita revolta na rua já.
Tá, hoje teve em Brasília,
já,
né?
Tentaram invadir a Fiesp ali também na Praça dos Três
Poderes. Os caras soltaram o rojão lá, mano.
É.
O lance estava pior. Sabe aquelas brigas de estádio que tinha?
Sei,
que, graças a Deus, diminuiu bastante. Está naquele nível.
Em Belém, eu acho que teve uma movimentação também.
Eu acho, Porto Alegre também.
Eu vi aqui na rede social, Recife limites, também, assim, tá pegando também. Cara, o povo tem que ir pra rua mesmo. Uhum. Acabou de ser tão passivo, né, cara? Ele foi passivo durante esses 20 anos, 30 anos.
É que tem que saber com quem e como vai pra rua, né? Tem isso agora,
tem isso
também, né?
Até porque, se for pra rua, camisa da CBF, você mantém uma distância ali.
2013 já mostrou isso aí.
Não rola, né?
Parece que em todos os níveis de poder a gente tá meio esquisito, assim. Parece um filme surrealista, assim, onde o presidente é o Michel Temer, o governador é o Geraldo Alckmin e o prefeito é o João Dória.
Então,
meio surrealista.
E o Alckmin já lançou a campanha hoje, né?
Mas claro,
a declaração dele aí já tá no palanque.
O meu maior medo em relação a essa política é, se os políticos são ruins, eu tenho muito medo dos não políticos. E aí entra essa história do João Dória, do Roberto Justo.
Donald Trump, né?
São mais políticos, cara.
Donald Trump, né? Ele vem com a mesma conversa. Não sou político, não sou político.
Eu acho que os não políticos são... Se o político é ruim, os não políticos são muito piores, cara.
Sim, exatamente. Porque é tudo lobista, né? Os caras tá sempre em volta ali.
Na verdade, isso historicamente sempre foi o argumento que a direita usou para chegar no poder, né? Foi sempre assim, sempre eles usam.
Os políticos não contam, vamos botar um exército aí para tomar conta.
É porque o sonho da população é esse, né?
O herói,
um país onde você não tenha corrupção, todo mundo quer isso, entendeu? Então eles pegam esse nosso sonho geral, né? E transformam por lá dentro. Só que eles nunca falam que estão vendendo mal, né? Então estão sempre vendendo bem. A salvação em 2 anos, né? A salvação em 1 ano e meio. Vamos salvar o Brasil em 1 ano e meio.
O Dora, Dora nem começou, acabou com a virada. Vai mandar lá pro Itália.
A virada não vai. Não vai. Aposto com você que esse negócio não vai rolar, velho.
Não,
é impossível você fazer uma virada cultural em Interlagos, meu.
E aquilo que a gente falou no Twitter, né? Tipo, é o balão de ensaio. Você,
não faz sentido,
você,
cara.
Você joga informação pra ver se o pessoal aceita. Se ninguém aceitar, aí você muda de opinião. Não foi bem assim que eu falei.
Eu ouvi, dá um ano atrás eu dizer que não ia ter impeachment.
Irônico
janeiro
disso
já vi que era sério.
O irônico dessa fita da virada aí é que é uma criação do próprio governo tucano aqui em São Paulo. Né? A virada ela surge com a administração do
José Serra. O cara vai ser pior que o Serra, meu. É. Como é que pode?
Só que naquela época...
É possível. Não, é possível.
A Secretaria de Cultura estava mais bem equipada. Né? A gente ouve aí o pessoal falar de Boni.
Vai ser o André Sturne. Que, que fez um trabalho legal até no MIS, né? Foi um trabalho bom, mas eu acho que isso não tem o dedo também. Dele. É. Isso foi ideia que surgiu entre o João Dória e a esposa dele, que não sabe onde fica o meio cão.
É uma declaração que eles já tentam dizer que foi meio precipitada, o André já saiu meio se defendendo.
Tipo, eu não sei de nada.
Mas assim, na prática, é a ideia do chefe, entendeu?
É do chefe.
A ideia do chefão é essa.
Vamos deixar
que esperar.
Esse pessoal tudo lá, dentro do autódromo, eles não vão incomodar ninguém.
É, na verdade, isso é bronca da turma de Higienópolis, né? Que não quer a virada ali por perto da casa deles, então bota pra longe.
Nada, os caras já... Eles, o pensamento deles é isso, né? Já deram entrevista falando que tem que tirar a periferia, que os caras vão chegar lá, rouba todo mundo.
Eu lembro de um candidato, Celso... É esse cara aí. Eu não falo o nome.
Mano, ou o Dr. Tapi?
Não, eu acho que é esse cara aí. Esse cara aí, ele falou que...
Mano Russo,
ele falou o seguinte, que se eu for eleito, eu vou fazer shopping na periferia para esse pessoal não precisar vir para cá. Então eles já ficam por lá, fazem as compras por lá.
Gente bate neles lá dentro mesmo.
E o próprio Dória também no programa dele, né? No projeto dele, na parte cultura, até utilizou, né? O apartheid, né?
Uhum.
Meu Deus.
Não, calma, pessoal, calma. Esse é o último programa do ano, tá? A gente tá terminando o programa. A gente já estourou o tempo aqui.
Mas não termina 2016.
Mas a gente vai terminar esse programa bem. A gente vai terminar esse programa bem. Eu queria agradecer a presidenta Marina, que ajudou a gente pra caramba. A...
Raquel Montes.
Raquel, obrigado por você estar vindo aí também. Gil, demais, hein, velho? Vamos pensar nessa história aí, velho.
Vamos, cara. Minha terceira participação aqui no Thunder Show, cara, demais. Já vi com o Jornal Maranhão, com o Cachorro Grande, agora com o Fiote.
Tá vendo? A gente tá todas as
matizes. Nesse programa.
Todas as matizes. Joana Maranhão, grande Joana, ela é demais, cara.
Só torce pro esporte, mas fora isso, ela é uma pessoa maravilhosa.
Ela é demais. Ela torce pro esporte. Ela é koala, mano, ela é koala, isso que importa. Matias, obrigado por você ter vindo aí segurar essa bronca pra gente, viu? E ano que vem a gente tá de volta, não é isso?
Tamo de volta,
ano que vem a gente está de volta?
Vamos ver.
Ano que vem a gente vai trazer o Rael, que a gente não conseguiu trazer, e vai trazer o Emicida também, e trazer o pessoal do Lab Fantasma aqui, a Marina vai ajudar a gente, o Fiote vai dar esse respaldo. Fiote, a gente podia terminar o programa com uma música sua?
Podemos. Você vai soltar aí ou eu toco?
Você quer que... Você que escolhe. Ó!
Vou tocar aqui.
Você toca, isso aí.
Boa. Versão exclusiva.
isso é bom.
É isso?
É isso!
É isso.
Então vou fazer... Quem se atreveu a ver pela manhã o sol nascer, testemunhou a maior prova de amor já feita. Percebeu que as folhas caem, mas que a raiz está firme, seja como for. E os homens viram as costas pra fé, ao contrário do teu Criador. Foi bom te ter aqui, amor. Eu precisava disso pra continuar. Foi bom te ter aqui, amor.
Eu precisava de alguém pra desabafar. Foi bom te ter aqui, amor. Eu precisava disso pra continuar. Foi bom te ter aqui, amor. Eu precisava de alguém pra desabafar. Leve flores indo em vida. Se acaso aprender o que é amar alguém, não espere a despedida, pois flores não podem ressuscitar ninguém. Leve flores indo em vida. Se acaso aprender o que é amar alguém, não espere a despedida, pois flores não podem ressuscitar ninguém. Foi bom te ter aqui, amor. Eu precisava disso pra continuar. Foi bom te ter aqui, amor. Eu precisava de alguém pra desabafar. Foi bom te ter aqui, amor. Eu precisava disso pra continuar. Foi bom te ter aqui, amor. Eu precisava de alguém pra desabafar. Leve flores indo em vida. Se acaso aprender o que é amar alguém, não espere a despedida, pois flores não podem ressuscitar ninguém. Leve flores indo em vida. Se acaso aprender o que é amar alguém, não espere a despedida, pois flores não podem ressuscitar ninguém.
Obrigado, mano. Valeu, cara. Valeu.
Obrigado você pelo convite.
Feliz 2017 pra todos.